Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, iniciamos hoje o nosso curso de terapia das doenças espirituais. Eu sei que você já conhece a série de áudios que circula aí na internet, tantas pessoas já baixaram, já ouviram, até partilharam com várias comunidades religiosas. E isso foi muito bom. Esse curso eu iniciei a dá-lo acho que uns 10 anos atrás, não sei. O fato é o seguinte, que é sempre bom revisitar essas temáticas importantes para a nossa vida espiritual. Então, nesse espaço aí, desde que foi lançado o curso pela primeira vez, tem sempre alguma coisa nova para a gente refletir, porque a temática é realmente muito extensa. Tem novas bibliografias, coisas recentes que foram publicadas e eu gostaria de partilhar tudo isso com vocês, tá bom? Então vamos iniciar com a raiz. A raiz do nosso problema é o seguinte: nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, não é? Nós temos isso lá no relato da criação, no capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 27, está escrito assim: Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, estava tudo em ordem, estava tudo muito bem, até que entra no mundo o pecado. Vejam, o pecado é uma invenção demoníaca. Não fomos nós quem inventamos o pecado. O pecado, ele já existia antes do mundo material, ou seja, antes do nosso mundo ser criado, antes do primeiro ser humano pôr os pés aqui na Terra, já existia o pecado, e o pecado existia como uma realidade demoníaca. Agora, o demônio, por inveja, não é, se aproxima do homem para tentá-lo. E como é que então o homem entrou nessa esparrela e nessa desordem? Porque foi o pecado, o primeiro pecado, que nos colocou numa desordem. Bom, em primeiro lugar, Deus colocou diante do homem um mundo de possibilidades. O relato do capítulo 2 do Gênesis nos diz que Deus colocou o homem num jardim de benesses, num jardim das delícias. Acontece o seguinte: nesse jardim, onde havia centenas, milhões de possibilidades de árvores, de coisas para fazer, de animais, etc., etc., Deus proibiu uma única coisa. Uma. Tinha uma árvore que o homem não podia comer. Agora, esse proibir uma única coisa, parecia que Deus tinha proibido tudo. Ou seja, Deus colocou em xeque agora a liberdade do homem. Porque agora o homem, né, diante daquilo que é proibido, fica fixado naquele negócio lá. Olha, ali não pode. Estava tranquilo. Até que o demônio aparece na história. Veja, Deus havia dito a Adão e Eva: se comerdes deste fruto, morrereis. Por medo da morte, pelo aviso divino, Adão e Eva não comeram. Mas entrou o demônio e inverteu, né? Ele transformou aquilo que era um aviso de nosso Senhor, ele transforma no contrário. Vocês acham que vocês vão morrer? Muito pelo contrário, Deus é que está enganando vocês. Se vocês comerem, vocês serão deuses. Então, aquilo que era proibido e o homem não se aproximava por medo, agora o homem vai ter que lidar com esta tentação, porque tornou-se extremamente atraente. Sereis como deuses. É então que nós vemos um texto importantíssimo para nós, que está aqui no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Veja só. Quando a serpente, o demônio, apresenta para a mulher o fruto, está escrito assim: a mulher viu que o fruto da árvore era três coisas: bom para comer, que era atraente para os olhos e desejável para obter o conhecimento. Vejam, três coisas, três pontos importantes para nós. A questão do comer, né? Era bom para comer. Depois, era desejável. Ou seja, era atraente aos olhos. Então, olhar. E, finalmente, que era desejável para obter o conhecimento. Essa realidade do conhecimento, a palavra que está lá no hebraico, não é a palavra para a sabedoria, mas é uma palavra que pode ser interpretada também como uma esperteza, uma capacidade de astúcia operativa. Por isso eu vou colocar aqui como poder, né? Não é a sabedoria no seu sentido próprio enquanto tal, mas é enquanto eu tenho um conhecimento que me torna capaz de poder alguma coisa, não é? Estas três realidades que estão lá, elas vão ser famosas, importantes, porque ao longo da história, isto vai ser a tendência do homem. A tendência de comer, né, do homem vai ser interpretada como sendo uma tendência para o prazer, né, uma libido, né, para o prazer. A tendência do olhar, onde você olha para aquele fruto e você deseja ele, você quer pegar nele, é a tendência que o homem tem para possuir as coisas, para desfrutar. E a tendência do poder, da soberba, desse conhecimento onde o homem se coloca como o primeiro, né, vai ser interpretado nesse sentido. É por isto que este texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, vai ser apresentado por São João na primeira carta, né, capítulo 2, como sendo tudo aquilo que há no mundo, ou seja, as três fontes de tentações que existem no nosso mundo. Ele diz assim, veja, São João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 16, mas vou ler a partir do 15 para você entender. Não ameis o mundo, ou seja, não ameis a mundanidade, o pensamento mundano que nos afasta de Deus, e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, aí vem a lista: a concupiscência da carne. Era bom para comer, concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos, né? Então, o olhar, né? Era apetecível ao olhar de Eva. E a ostentação da riqueza, diz a tradução da CNBB, mas no original grego não é isso que está lá. Isso aqui é uma interpretação, né? No original grego está a allozeneia tubio, quer dizer, a soberba da vida, a arrogância da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa. Essa história de Jesus, que Deus havia avisado no Éden: morrereis. O mundo passa. Essa realidade passa, mas quem faz a vontade de Deus não passa. Então, vejam só, nós encontramos em 1 João a mesma coisa. E nós temos aqui as três tentações de Cristo no deserto, não é? Veja lá. Se você for pegar a lista das três tentações que são apresentadas por São Lucas no capítulo 4, né? O episódio da tentação vai do versículo 1 até o 13. Pegue as três tentações e está lá assim: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Para quê? Porque Jesus estava fazendo jejum. Depois de 40 dias, ele teve fome. Comer. Pedras em pão para comer. Depois, a segunda tentação do diabo. Ele diz assim: O diabo levou para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra. Veja, o olhar. Ele viu os reinos da terra. Eu te darei todo este poder e riqueza desses reinos. Então, é essa realidade de dar, ou seja, o ter as coisas. Avareza, concupiscência dos olhos quer dizer eu quero pegar. E finalmente, a terceira tentação, que é a soberba. O diabo leva Jesus para o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo, e diz assim: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ou seja, faz uma demonstração de poder aí, mostra que você pode. Então vejam que essas três realidades, elas estão profundamente, né? Amarradas em toda a história da luta do homem com o pecado. Desde lá, Adão e Eva, onde ela olha para o fruto, vê que ele é bom para comer, agradável ao olhar e desejável para obter poder, sabedoria. Está lá em 1 João, está lá nas tentações de Jesus no deserto. E vai estar lá ao longo dos 2.000 anos de história da igreja. Né? Nos Santos Padres, em Santo Tomás de Aquino, qualquer autor espiritual que nos apresenta isso. Então aqui nós temos algo que está bem no início e está na raiz da nossa desgraça. Né? O que são essas três coisas? Bom, nós poderíamos dizer, né, continuando com esse esquema, nós poderíamos dizer que nós temos aqui três libidos. Libido no plural, em latim, né, é libidines. As três libidines quais são? A. Libido amandi. Então veja só. Está lá como comer. Mas o comer é tudo aquilo que me mantém, não é, na vida, que me sustenta a vida, seja eu individualmente, seja a humanidade como um todo. Santo Tomás de Aquino analisa isso muito claramente na Suma Teológica. Nós estamos aqui na prima secundae, ou seja, a primeira seção da segunda parte da Suma Teológica. Na questão número 77, no artigo 5, ele diz, né, que as desordens que estão em nós por causa do pecado, elas têm duas raízes que estão em nós. Né? Vocês sabem que tem as faculdades da alma, né, uma potência racional, não é nela que está a raiz do pecado, está nas duas outras que são que nós temos em comum com os animais. Né? Que é a potência concupiscível e a potência irascível. A concupiscível, que deseja as coisas, né? Santo Tomás de Aquino lembra assim, que quando você quer um bem para você, você deseja uma coisa, você pode querer esta coisa para o seu sustento próprio, comida. Sustentar a sua vida. É o prazer. Então, você come, você bebe. É ali que está a raiz do querer drogas, bebida, prazer. É aquilo que eu acho que vai me dar mais vida, a mim, pessoalmente. Quando você pega esta realidade, que foi feita por Deus, esquece de Deus, isso se torna uma potência, uma libido que vai na direção errada. Então ali está toda a história da nossa gula, que se transforma em desejo de não só de comida, mas de bebidas, de drogas e de todo tipo de coisa que dá prazer físico a mim. Mas também uma outra realidade, sempre nessa libido amandi, que é o quê? Aquilo que é para a sustentação da humanidade, não sustentação minha. O sexo está para a humanidade como a comida está para mim. Ou seja, se eu parar de comer, eu morro. Se a humanidade inteira parar de fazer sexo, ela acaba. Ela desaparece. Não é? É interessante isso. É, parece que na mesma época em que nós temos o fenômeno da anorexia, né? Aquelas meninas com a cinturita desse tamanho que vão morrendo de fome porque não querem comer, nessa mesma época nós temos uma humanidade que quer fazer sexo, mas não quer fazer filhos. A gente quer comer, mas não quer engordar. A gente quer fazer sexo, mas não quer fazer filhos. Entenderam onde é que está a desordem? A desordem que foi colocada aqui. Existe uma doença na humanidade. Está lá. E está lá desde o pecado original. E isso está expresso naquele versículo que diz: era bom para comer, consumir para o meu prazer. O prazer da comida e o prazer do sexo. São as duas realidades que está lá na libido amandi. Bom, segunda tendência, segunda libido que está em nós é uma libido possidendi. O que é libido possidendi? É a libido de possuir, é o desejo de possuir, eu quero ter. Veja, a mulher vê a fruta e vê que ela é agradável aos olhos. Ela quer aquela fruta. E é assim que fica a nossa atitude diante do mundo. Santo Tomás de Aquino, né, faz a distinção, tanto a libido amandi como a libido possidendi, as duas estão enraizadas na nossa potência concupiscível, né, a concupiscência. Tanto que São João, a primeira João, chama as duas de epithumia, ou seja, concupiscência em grego. Né? A epithumia da carne, da sarx, né? E a epithumia dos olhos, né? Oftalmos. São as duas. Estão na concupiscência. Mas qual é a diferença entre as duas? São Tomás de Aquino explica. Né? As duas são objectum concupiscibilis, ou seja, são objeto da concupiscência. Só que uma é voltada para aquilo que natura corporis sustentatur, a natureza do corpo exige. O sexo é exigido pela natureza dos corpos, a comida é exigida pela natureza do corpo, né? O corpo individual não vive sem comida. O corpo coletivo da humanidade não vive sem sexo. Só que, e a outra? A outra ele diz assim: delectabilia secundum apprehensionem imaginationis. É deleitável pela apreensão da imaginação, ou seja, o negócio aqui, os olhos imaginam que aquilo lá é, ou seja, é um negócio assim que não tem muita raiz na natureza. O nosso desejo de possuir as coisas por causa, eu quero dinheiro. Ah, eu quero roupa nova. Não, eu quero um carrão. Não, porque se eu tiver um carro novo, cara, eu vou ser feliz. Se eu ganhar na Mega Sena, meu. Entendeu onde é que está a coisa? Eu acho que ali está a felicidade. Mas isso é de caráter delirante, meu irmão. Veja, está aqui na fantasia, diz Santo Tomás de Aquino. Imaginationes, é da imaginação. Porque enquanto você tem uma raiz na sua carne que diz: eu quero comer batata frita no McDonald's. Você, pelo menos você tem uma coisa na sua natureza que diz: eu quero comer. Aí quando você vê a garota de Ipanema, e você começa a olhar a garota de Ipanema como se fosse, né, a felicidade da sua vida, você quer ter relações sexuais com ela, pelo menos você tem alguma coisa na tua natureza que diz que você foi feito para fazer sexo. Mas dinheiro, carro, roupa nova, casa grande, acumular bens. Isso não tem nada na sua natureza que pede isso. A coisa é delirante mesmo, é da imaginação. A libido possidendi, ela tem uma raiz que está aqui. Não está no meu corpo. Está na minha imaginação doente que vai dizendo. Aí o que acontece? Você vai, você olha para o objeto na vitrine do shopping center, você durante meses fica desejando aquilo. Quando você compra a coisa, leva para casa, perdeu a graça. Você achava que ele tinha felicidade, né? Pobrezinho de você. E a terceira, né, é a libido dominandi. Em que consiste a libido dominandi, né? A allozeneia tubio, como diz São João, ou seja, a superbia vitae, soberba da vida, essa coisa que Eva vê o fruto e ela vê que ele é bom para adquirir conhecimento. Sereis como deuses, essa soberba básica e fundamental de querer ser igual a Deus, de querer tomar o lugar de Deus. Essa realidade está aqui arraigada dentro de nós, enquanto nós queremos tomar o lugar de Deus. Infelizmente, aqui é o pecado, digamos assim, próprio de Satanás. Por quê? Porque, é claro, Satanás, ele não é besta de cair nessas duas coisas aqui. Satanás não faz sexo, Satanás não come, ele não quer acumular riquezas, porque simplesmente essas coisas não estão. Isso aqui está arraigado de alguma forma na epitomia, na concupiscência, que é uma realidade muito animal. Mas existe uma potência, que é a potência irascível, que busca o bem. Nos recorda Santo Tomás de Aquino. Aqui, enquanto eu estou procurando um bem, isso aqui é um bem, ó. Comida é um bem, sexo é um bem, riqueza é um bem, um carro, conta bancária, tudo isso é um bem. Só que existe uma certa categoria de bens que é o bem enquanto árduo, o bem enquanto algo que eu tenho que lutar para obter, né? Santo Tomás de Aquino coloca isso com toda clareza, né? Como ele diz, que é objectum irascibilis, né? Objeto do irascível. Ele diz: esta superbia vitae, ela é o quê? Est appetitus inordinatus excellentiae. Ou seja, é um apetite desordenado pela excelência. Ou seja, Deus nos fez. Que de tal forma que ele foi nos fez para que nós fôssemos deuses, participando com ele na divindade. Mas nós devíamos ser deuses pela graça. O pecado que o Satanás faz com que nós realizemos é de nós querermos ser deuses por mérito nosso, por adquirir. Quando Eva se apega ciosamente, aqui lembre-se aquele hino de Filipenses capítulo 2, que é o anti-Eva, anti-Adão. Jesus, sendo Deus, se esvaziou. Ele não se apegou ciosamente ao seu ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, obediente até a morte e morte na cruz, não é? Ele se esvaziou, ekenosen, é a kenosis de Cristo. Então veja como aqui nós vemos Cristo, que nos mostra como nós devemos nos esvaziar. As mãos de Eva se voltam para a fruta com a soberba da vida, com esta libido dominante, eu quero ser Deus. Ela olha para aquilo, ela quer aquilo. As mãos de Eva fechadas para roubar aquilo que Deus quer nos dar como graça, ela quis roubar como harpagmos. As mãos de Cristo são o contrário das mãos de Eva. As mãos de Cristo na cruz se abrem para dar. Enquanto Eva quis, Cristo entregou. Tudo entregou. Tudo deu. Nós vemos aqui a cura. A cura que é Cristo. Santo Agostinho nos lembra nas suas enarrações em Salmos, nos comentários aos Salmos, que Jesus venceu as tentações no deserto. Você fica admirado que Cristo é tentado e você também é tentado, mas se recorde, Ele venceu e nele está a nossa vitória. Todas as vezes que você for tentado, não se desespere, Ele já venceu essa tentação. Se esconda nele. Ele foi o contrário de Adão e Eva. As mãos de Eva se voltaram para a árvore. Para o lenho, para pegar. As mãos de Cristo se pregaram ao lenho da cruz para dar. São duas árvores antagônicas. A árvore do paraíso nos entregou a desgraça e a morte. A árvore do Calvário nos entrega a vida, a verdade, o nosso caminho, a nossa vocação. Estas são as três realidades que são, digamos assim, inoculadas em nós por causa do nosso pecado original. Está aí em nós. Se você teve acesso ao livro Um Olhar que Cura, né, você vai ver que, exatamente, num capítulo, né, capítulo 2, uma terrível prole, eu falo exatamente das tentações de Cristo no deserto e mostro como essas tentações são as tentações da gula, da avareza e da vaidade. É interessante também você recordar o seguinte, que para combater isso daqui, né, nós temos as obras quaresmais do jejum, da esmola e da oração. E não somente isso, nós temos também os três votos religiosos, que são uma vida, um estilo de vida de combate desse tipo de idolatria: o voto de castidade, o voto de pobreza, o voto de obediência. Por quê? Porque aqui nós temos os relacionamentos com as várias realidades que estão na nossa vida. Nós temos aqui o outro, nós temos aqui as coisas, nós temos aqui o eu. Se eu me acho Deus, eu estou tomado pela libido dominandi. Se eu faço das coisas Deus, eu estou tomado pela libido possidendi, e isso daqui é a avareza. As coisas viraram Deus. E se eu estou tomado, se eu faço da outra pessoa, né, um Deus para consumi-la sexualmente, eu estou tomado pela libido amandi. Então, aí nós vemos como as coisas todas se amarram. Esta aula inicial é para colocar você diante deste quadro geral, mas ao mesmo tempo para recordar a você por que é que nós somos doentes. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Fomos feitos para amar. Por inveja do demônio, entrou essa desordem no mundo. E nós somos tomados por essas libidines. É contra elas que nós queremos lutar neste curso das terapias das doenças espirituais. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.